diariamente uma entrevista muito especial, porque trata de vários assuntos. Aliás, o rádio é isso, é a comunicação direta com a população. Jornal S Hoje, Rádio S Hoje, tudo conectado com você no mundo da internet, trazendo todas as informações. Bom, na entrevista do dia, hoje um assunto que nós até comentamos aqui, né? O Dia Mundial do RIMS. E é um dia de conscientização e, lógico, alerta para prevenção, há essa importância muito grande. Bem, são 10 horas e 46 minutos, deixa eu convocar aqui, cumprimentar o doutor, é um nefrologista do Hospital Santa Rita, doutor Roberto Sávio. Doutor Roberto, muito bom dia, seja bem-vindo à Rádio ES Hoje.
Bom dia, Jair, tudo bem?
Tudo bem.
Queria agradecer a Rádio e o Hospital Santa Rita pela oportunidade desse momento de conscientização.
Nós é quem agradecemos, né? Nós temos hoje o Dia Mundial dos Rins, que é mais um alerta para a população e, ao mesmo tempo, a questão da prevenção. É fundamental, doutor, cada um cuidar dessa parte do corpo que tanta gente tem problemas no dia a dia?
É muito importante, né? O rim é um órgão fundamental. E essa campanha, ela traz que a doença renal, ela é silenciosa. Então, para a gente ter sintoma, o paciente precisa ter menos de 10% da função renal. Então, é muito importante a gente conscientizar a população de que se ela tem algum fator de risco, se ela tem diabetes, pressão alta, que são doenças muito comuns, né? Eu acho que todo mundo conhece alguém que tem uma dessas doenças. Se já tem história de doença familiar, de doença renal, obesidade, perde proteína na urina, a gente precisa fazer uma avaliação para ver se os seus rins estão funcionando bem.
E aí, qual é o primeiro passo que a pessoa deve tomar para cuidar do seu rim? A partir de que sintomas, a partir de que momento ela começa a perceber que tem esse problema?
Então, como eu falei, o rim tem que estar funcionando muito pouco para ter sintoma. E o que a gente quer é que, na verdade, os pacientes investiguem antes. Essa triagem é muito importante. Então, se você tem problemas de saúde, que tem risco de ter doença renal, você precisa fazer um exame de creatinina, que é um exame super simples, e um exame de urina para ver se tem proteinúria. Então, você vê dois exames muito simples, a gente consegue dar um diagnóstico, fazer tratamentos e impedir, por exemplo, o paciente de precisar de diálise.
Tá. Esses exames, eles são feitos pelo SUS ou é feito em qualquer laboratório? É necessário uma receita, uma solicitação por parte do médico ou a pessoa pode se dirigir ao laboratório e solicitar?
Ele pode, o ideal é ter avaliação médica com a solicitação, é um exame que está disponível nas unidades de saúde, o SUS é capaz de fornecer essa triagem, e essa avaliação médica vai decidir se ele precisa ou não, né, fazer o exame.
Certo, existem alguns hábitos que podem ajudar a termos aí o rim saudável o tempo todo, porque nós temos aí relatos de pessoas que têm pressão alta, aquela pressão arterial, né? Ingestão inadequada de água, exames que não são periódicos, mas existe alguma forma também de manter o dia a dia, a vida saudável dos nossos rins?
Então sim, cuidar do rim é cuidar da saúde como um todo. Então, o ideal é ter um estilo de vida saudável, praticar atividade física pelo menos 150 horas por semana, ter uma alimentação saudável. E aí a gente sempre conversa no consultório com os pacientes que é descascar mais do que desembalar, né? Então, comer mais alimentos in natura, menos sal, menos produtos industrializados, escolher as proteínas de qualidade, cuidar da pressão, cuidar do diabetes. Então, ter uma vida saudável protege os rins e é fundamental a gente cuidar disso na nossa vida.
Bem, outro detalhe, identificou, tem um problema no rins, e aí, qual é o tratamento e a que ponto se chega para a necessidade de fazer hemodiálise?
Então, tendo o diagnóstico da doença renal crônica, a gente precisa de tratamento especializado. Então, esses pacientes precisam ser encaminhados para o nefrologista. E hoje a gente vive um momento na nefrologia que é, assim, muito legal. A gente tem muitas medicações que retardam a piora de função renal, que tratam a proteinúria, que impedem o paciente de evoluir para a diálise. Né? A gente só vai precisar de diálise, a hemodiálise ou a diálise peritoneal, quando os rins funcionam, em geral, menos que 15%. Mas até a gente chegar nisso aí, a gente consegue fazer muita coisa para ganhar muitos anos de vida fora da diálise. Por isso que esse diagnóstico precoce é muito importante. A gente precisa diagnosticar o paciente quando ele tem 45%, 50% dos rins funcionando, para ele ganhar muitos anos de vida sem precisar de diálise, para não chegar lá aos 10% para fazer diálise.
Exato. E aí, a partir de que ponto se chega à conclusão de que precisa fazer o transplante de rins, doutor?
Então, o transplante, ele é um tratamento da doença renal crônica, ele é o melhor tratamento quando o paciente tem a falência completa do rim. Então, a gente avalia o paciente como um todo. Em geral, pacientes também em diálise ou diálise peritoneal têm indicação de transplante, a maioria. E pacientes que têm a taxa de filtração mais baixa, abaixo de 15%, mesmo que não estejam em diálise ainda, eles podem ser avaliados para fazer transplante antes de fazer a diálise. Mas isso é uma avaliação muito criteriosa, né? O paciente precisa ter a indicação e, como é uma cirurgia, ele também não pode ter contraindicações. Então, às vezes, paciente com doença cardíaca grave, paciente muito idoso, não podem ser submetidos a transplante, por exemplo.
Entendi. E aí, a partir do momento, né, que aí nós já temos aqui dados aqui do Espírito Santo, uhum, né, que mais já fizeram mais de 102 transplantes no ano passado, esse ano, já em 2025, já tem 28 transplantes sendo, uhum, feitos. Para fazer o transplante também, não é chegar e arrumar um rins, existe uma série de fatores, né, para poder ter esse rins doado, né?
Isso, primeiro você precisa ter uma indicação. No Brasil é permitido a doação entre pessoas vivas, né? Mas essa doação tem que ser de algum familiar, e aí precisa ser avaliado se esse familiar é compatível. Quando não é familiar, a gente precisa de uma autorização judicial. E aí a gente também tem a fila de doador falecido. Então, os pacientes são cadastrados e existe uma legislação muito rigorosa para saber para quem vai o rim, quem é mais compatível, quem está à frente na fila. Então, isso é tudo muito bem avaliado para que todos os pacientes que têm indicação tenham acesso ao transplante renal.
Bem, e desta forma, né, nós temos aí campanhas sendo feitas, nós temos esclarecimentos, mas mesmo assim a gente observa que a população ainda não se cuida. Por que isso acontece, doutor Roberto?
Então, eu acho que é cultural, né? A gente precisa ter essas campanhas para alertar as pessoas, né? Para alertar não só os pacientes, como os outros profissionais de saúde. Então, quando ele encontrar um paciente com alteração de função renal, ele encaminhar esse paciente para avaliação especializada, né? A gente precisa chamar atenção para essas doenças que podem ser controladas e que têm consequências muito graves, né? Você imagina uma pessoa entrar em diálise, ela está ali naquele tratamento, às vezes ela tem que sair da sua casa 3 vezes por semana, ela às vezes precisa deixar de trabalhar. Então, assim, a diálise é muito importante, né, quando o paciente precisa. Mas se a gente pode evitar que esses pacientes cheguem à diálise, a gente precisa ser mais ativo nessa busca, né, nesse diagnóstico e nesse tratamento.
Bem, outro detalhe que é importante, né, que a gente observa, e eu observo também aqui no estado, como a gente tem a questão da hemodiálise, nem todos os locais, né, têm aí o tratamento. Tem deslocamento das pessoas do interior para a Grande Vitória. A gente vê muito no Hospital Santa Rita, no UCAM, vê também em outras unidades de saúde que fazem hemodiálise. Uma logística muito complicada, mas as pessoas vão nesse sofrimento, conseguem fazer, faz hemodiálise. E muitos têm um efeito colateral depois, né? E esses efeitos, eles estão amenizados a cada dia, porque tem informações que cada dia tem uma medicação melhor, uma medicação que faz com que o impacto da hemodiálise seja menor ao paciente?
Isso, né? Assim, hoje a diálise é um tratamento muito especializado. Então, como você mesmo falou, cada vez mais a gente tem tratamentos melhores. Então, hoje, por exemplo, aqui no Hospital Santa Rita, a gente oferece uma diálise mais moderna que chama hemodiafiltração. Então, essa hemodiálise mais moderna, ela reduz o risco do paciente morrer, ela melhora a qualidade de vida, né? Ela reduz sintoma. Então, a medicina vem evoluindo muito, né? E a gente tem que usar dessa evolução para que os pacientes tenham uma vida melhor, mesmo quando eles precisam de um tratamento como um tratamento de diálise.
Bom, e agora fica aquela pergunta, doutor, orientação que o senhor passa à população na questão que tenha alguém que faça hemodiálise em casa, algum parente, e também para aquelas pessoas que passam por esse procedimento no dia a dia. Ah, uma pergunta aqui do ouvinte, a hemodiálise ajuda a curar o problema do rins ou o rins não tem mais cura?
Opa, a pergunta então, do ouvinte. A hemodiálise, ela é um suporte, ela substitui o rim. Então, assim, se o paciente tem uma doença renal crônica, que o rim entrou em falência, em geral a diálise não vai curar aquele rim, ela vai substituir o rim. O que a gente vê às vezes é que o paciente tem um episódio mais agudo, né, uma piora da função renal, às vezes ele precisa da diálise um tempo e depois ele pode recuperar. E aí o que eu queria deixar para a população é que a gente não pode fechar os olhos para os diagnósticos. Então, assim, se você tem fator de risco, e aí eu vou lembrar de novo, duas doenças muito importantes, hein, e muito frequentes, pressão alta e diabetes, que é o açúcar no sangue. Essas duas doenças, elas respondem por 60% dos pacientes em diálise hoje no Brasil. Então, assim, se você tem essas doenças, você precisa ser avaliado para a função renal. Dosar creatinina, pedir um exame de urina, e se você tiver alguma alteração, procure o nefrologista para uma avaliação.
Certo, é isso daí. A pessoa está perguntando que exatamente que não só depende da preparação, né, do aceite ao paciente, ao tratamento, mas de profissionais capacitados para cuidar do paciente. Que ela falou assim, poxa, tem muita gente que sente muita falta de confiança no profissional que está atendendo a gente, mas e a gente tem que convencer o familiar a ir e confiar no tratamento. Então, há uma questão de confiança também em quem está tratando dele, doutor. Isso também é um fator negativo, né?
Isso, né? Assim, essa relação médico-paciente é muito importante para o resultado, né? Então, assim, busque o médico da sua confiança, pergunte, né? Às vezes eu vejo os pacientes chegarem com muitas perguntas que a gente precisa ter calma para responder, né? Se você tem dúvida, às vezes leva anotado para você não esquecer de perguntar para o seu médico. Lembrar que o tratamento, quando o paciente ainda não está em diálise, ele muda a vida da pessoa, né? Se a pessoa às vezes ia entrar em diálise em 2-3 anos, com tratamento correto, ele pode viver muito mais sem precisar de diálise. Então, assim, dar o diagnóstico é o primeiro passo. Então, se você tem suspeita que você tem doença renal ou tem fator de risco, né, busque esse diagnóstico, porque a partir dele a sua vida muda muito, né, com os tratamentos atuais.
Tá bom. Muito obrigado, doutor.
Eu que agradeço,
doutor Roberto,
de novo.
Mais uma vez, muito obrigado por falar conosco aqui. Foi realmente esclarecimentos especiais. Tomara que as pessoas aproveitem esse Dia Mundial do Rins para ter consciência, se cuidar, fazer o exame, procurar um médico, né, se controlar para poder não chegar exatamente ao pior dos casos, que é o transplante, né, que necessite. Então, doutor Roberto Sávio, muito obrigado. Nós estamos sempre à disposição aqui, tá?
Obrigado, um abraço.
Um abraço grande mesmo, obrigado mesmo por ter esclarecido pontos importantes aqui dentro do nosso Rádio S Hoje, dentro da nossa Manhã S Hoje. Você está aqui conectado com a gente, acompanhando sempre o que há de melhor na programação. Rádio S Hoje, ligada no seu tempo, ligada na sua emoção também. Aqui um abraço muito especial à participação.